Olá para você ligado aqui no Bike Hub, em live da terça-feira, tradicional já, depois daquele bilhões, né, de bilhões e bilhões e bilhões de lives que fizemos aí durante as provas de Tour de France masculino e feminino. Antes disso tivemos o critério Dauphiné, volta da Suíça, também tivemos os mundiais, né, a gente vai falar um pouco dos mundiais hoje. Muitas disciplinas. Eu vou pedir até desculpa para vocês que eu tô com um soluço gigantesco desde a hora do almoço aí, desde a uma hora da tarde até antes, e não passa nem a pau. Então, na hora que eu der umas interrompidas aqui, não se assustem, tá vendo? Não passa nem a pau. E quem tiver algum antídoto aí pro soluço, fora aqueles de tomar susto, tomar um tapa na cara, de beber água, sei lá, alguma coisa aí que possa ajudar, não hesitem, mande aqui para mim, tá bom? Abração para vocês e já agradeço de antemão. Tá aí, esse aqui é o QR Code da Sura, para quem não... O Filipinho tá botando aí na tela.
Não, um seguro... esse não? É o da Sul. Esse aí, se o pessoal escanear, ele vai para
o
page da Soul, para pegar um cadastro e ser atendido aí pela gente para conseguir um auxílio bom aí para encontrar a melhor bike aí deles.
Tá bom, então agora que eu consegui ler aqui que é da Soul, então essa daí é 3R5 nova, que a gente saiba não tem mais os câmbios mecânicos, só os câmbios eletrônicos, e nas bikes de estrada, nas bikes de mountain bike, toda a linha da Soul, né, desde a mais baratinha lá até a mais top de linha, com as bikes com a Vulcano, né, que é full suspension, enfim, né, tem a Sick agora, que é a bike gravel, né, você pode escolher aí os pneus e tudo mais, então é mandar brasa. Marcelão Estrada aqui com a gente, o Jean Brito, o Luiz Mokdek tá aqui, o Douglas Costa, o Frosalino, fala aí, Frosalino, o Rodrigo Martini, o Frosalino é o ganhador da inscrição do ETAP, né? E a galera aqui, a maioria, ganhou camisa também da ERT. Vamos começar falando aqui, desenvolvendo os assuntos. O Jefferson entrou agora também, tá aí entrando com a gente. Vão mandando aí as suas interações, perguntas, etc, etc. A gente vai falar dos mundiais aí, alguns que a gente transmitiu. A gente transmitiu na quarta-feira algumas provas de pista, né? Ficamos acho que era 1h15 da tarde até as 5 da tarde transmitindo as provas de pista. Transmitimos feminino, Omnium feminino, que a Omnium são 4 provas, né? 4. O Omnium mudou muito, nos últimos anos, né, entre campeonatos mundiais, Olimpíada e tal, é uma prova olímpica, e o homem não é disputado num dia, né, e são 4 provas na sequência, todas elas são provas de pelotão. Então você tem ali o Scratch, se eu não me engano, no homem, 10,5 km para mulher e para homens e mulheres. É uma chegada única, é fácil. Largou, chegou. A Tempo Race tem 4 voltas neutras e depois toda a volta um ponto. E aí vai determinando quem são os melhores ou as melhores colocadas. Aí depois a gente tem a prova de eliminação, que a gente chamava antigamente de australiana, né? A australiana é aquela prova que você tem... Deixa eu lembrar aqui... Quantas voltas são? Acho que são 3-4 voltas até se agruparem. Aí o árbitro, ele dá um apito e começam eliminações a cada... Uma volta elimina, outra não. Uma volta elimina, outra não. Quem passar por último no pelotão, tanto dos homens quanto das mulheres, vai cair fora. E aí vai ficando até ficar uma atleta ou uma atleta só. E aí a prova por pontos, né, do Omnium, que são as 4 provas, todas são provas de pelotão. Antigamente nós tínhamos as provas de contra o relógio, quilômetro contra relógio e a perseguição individual. Essas provas foram abolidas, que são aquelas provas que você anda com a bicicleta aero do velódromo, né? É igual a da estrada, só que não tem o câmbio e o freio, mas a postura assumida pelo atleta ou pela atleta, ela é a mesma, né? Aquela, tem aqueles mesmos conceitos e regras das bicicletas de estrada do crono. Então, essas provas foram abolidas do Omnium. Então, o Omnium tem 4 provas, todas elas de pelotão, independente se de eliminação ou contando pontos. E a prova de fundo, que é a prova por pontos, né, como o nome está dizendo, a gente chamava de meio fundo aqui no Brasil, ela tem a característica do seguinte: você tem um sprint a cada 10 voltas, né, contando 5, 3, 2 e 1 pontos, e se o atleta sair, der uma volta em cima do pelotão, são 250 metros o tamanho do velódromo, esse atleta ou essa atleta ganha 20 pontos. E se perder uma volta, perde 20 pontos. Tem gente que tem pontuação negativa na prova por pontos, porque tomou volta, não deu volta nenhuma e tal. Então, só que é o seguinte, esses pontos, no caso do Omnium, eles são contados dentro da classificação do Omnium. Então, você tem lá 40, 36 pontos para quem ganha uma prova das outras, que são as outras três que eu citei, né? A eliminação, o tempo race e a prova scratch. Só que no meio fundo, por exemplo, se você não terminou a prova ainda, você dá uma volta em cima do pelote, você já ganha 20 pontos. Se der duas voltas, você ganha 40 pontos. É o mesmo do que quem ganhou uma prova anterior. E todo ponto que é somado desses 5, 3, 2 e 1 a cada 10 voltas nos sprints, eles são somados na classificação geral. Então, até largar a prova por pontos, nada está definido dentro da Omnium, porque ela entrega muitos e muitos pontos, e também a pontuação do último sprint, o sprint de chegada, ele é dobrado. Então, é uma prova que define com certeza o Omnium. A gente teve já Fernando Gaviria sendo campeão de Omnium, Lia Viviani sendo campeão de Omnium, até aqui no Brasil, Lia Viviani ganhou nas Olimpíadas a Omnium, teve aquele incidente com o Cavendish, que eles se bateram lá e tal, enfim, né? Outra prova bem legal a prova da... Peraí, agora já fugiu o nome. Da Madison. A Madison é uma prova por pontos. O que, que o Felipe está colocando aí? Deixa eu ver. Peraí. Aí você está colocando os resultados e tal. É que a Madison a gente não transmitiu, eu só vou dizer como a prova funciona. Madison, por que tem esse nome? Porque ali pelos anos 30, essa prova era muito disputada nos Estados Unidos. E até a gente chamava de prova americana aqui no Brasil. E aí, Madison, pô, por que esse nome e tal? É um nome em inglês e tal, tal, tal? Porque essa prova era muito disputada dentro do Madison Square Garden, que a maioria deve conhecer, um centro de eventos de Nova York. Então, a Madison era disputada ali, era um velódromo ali dentro, e as provas de velódromo, ela fazia parte daquelas provas famosas de 6 dias. São 6 dias disputando uma Madison, né? Uma dupla de atletas. O meu irmão mesmo, Clóvis, que já entrou aqui em live, mora fora do país, lá em Washington, ele disputou muita Madison e muitas provas de 6 dias na Europa com o Mauro Ribeiro. Então eles viajavam para lá e competiam as provas que os caras da estrada também faziam. Tipo, na época corriam lá os campeões mundiais, Francesco Moser, Bernard Hinault e etc. Todos esses caras competiam as provas de 6 dias. E as provas de 6 dias, olha, entregavam muitos prêmios em dinheiro. E o normal eram as provas de 6 dias, nessa parte rebaixada, você tem um restaurante. Então, as pessoas iam jantar. As provas de pista sempre tiveram a característica de serem mais à tarde e à noite. E essas provas. Esse aí é do Madison Square Garden? Eu nem tinha visto uma foto. E aí, esse velódromo era arrumado ali. E se faziam apostas nos atletas, ou nas duplas, né? Mais propriamente dito. E aí, essas provas nos anos 30 para frente eram muito comuns lá nos Estados Unidos, por isso que elas se chamam Madison agora, essas provas aí. O Lastênio está aqui, ó, Douglas Navega entrou também. Celso, quais as referências ou estratégias que o atleta de velódromo leva para estrada, principalmente sprinter? Está perguntando. Sim. Muitos atletas das provas de perseguição por equipe, perseguição individual. Por exemplo, o Filippo Ganna, nesse mundial, foi campeão da 4 mil metros, que é a perseguição individual. Então, larga um de cada lado do velódromo e eles vão se perseguindo e tal. Um pode pegar o outro, enfim, e tal. Né? Dá meia volta em cima do outro. Se for uma prova final, já dentro das medalhas, aí acaba a prova se um alcança o outro. São 250 metros o velódromo. Então, se ele ganhar metade disso, 125 metros, ele tem que ultrapassar o outro atleta. Elimina o outro atleta e tal. Que é isso aí que você botou? Ah, Filippo Ganna. Então, ó, ele fez 4:01.976, dá praticamente, e o Daniel Biegun foi segundo aí, o britânico, e o Ganna ganhou. Então, o que que acontece? Isso aí são as parciais dos quilômetros, ó. 1:07.454, 2:06, segundo quilômetro, 3 e 4, você vê que ele mantém uma média de 60 por hora praticamente o tempo todo. A diferença foi minúscula, ó lá, 4:01.976, 4:02.030. Então eles tiveram aqui 24, 54 milésimos de segundos, né? É muito pouco, não chega nem ser um décimo que teve do Filippo Ganna pro Biegun, Daniel Biegun aqui. Fantástico, hein? Fantástico, fantástico. Incrível aí, como eu não vi essa final. E então, pela pergunta do Lastênio aqui, até é legal para elucidar todo mundo, enquanto o Joaquim Júnior entrou, o Edson Engelmann entrou também, o Sandro Pontes, o Diego Zanotti. Zanotti, né? Zanotti, Diego, desculpa aí. Aí o que que acontece? Existem os atletas, por exemplo, um dos maiores fenômenos do ciclismo ou dos ciclistas foi justamente o Bradley Wiggins, que era especialista nessas provas de 4 mil metros, seja perseguição individual ou por equipes. A diferença da equipe é que largam quatro atletas e na individual, como está falando o nome, um só atleta. Por equipe também, eles ficam se perseguindo e tal. A gente viu as fotos ali do velódromo, até do Madison Square Garden lá de Nova York, que é um centro de eventos até hoje e tal, super famoso, né? Show e tudo mais. É tipo o Ibirapuera aqui de São Paulo. Essa aí é a perseguição por equipes. Então, são quatro atletas, aí eles levantam ali no viragem e tal, ganham energia potencial e perdem velocidade. Depois eles perdem a energia potencial, né? E ganham velocidade, que eles fazem aquele balão, né? Que a gente chama de câmbio, né? A troca de elementos ali na frente do pelotãozinho dos quatro atletas da perseguição por equipe. É muito legal, é muito técnico. E aí, em cima da pergunta aí do Lastênio, tanto sprinters quanto atletas de contrarrelógio, são muito comuns, né, esses atletas de se dividirem entre estrada e pista. Quanto mais curta for a prova, mais ele vai ser especialista, ou ela, né, no caso as mulheres, vão ser especialistas nas provas de velódromo. Então, por exemplo, Você tem o Sir Chris Roy, que aliás é quem deu o nome a esse velódromo onde foi disputada, onde foram disputadas as provas de pista desse Mundial, maravilhoso, com mais de 10 diferentes modalidades dentro do ciclismo, né? Então, o que acontece? Pode ir metendo foto aí, Felipe, é legal. O que que acontece? Quanto mais curtas as provas, a gente chama de 200 metros, mas a prova de velocidade são 3 voltas, e aí tem aquele estudo. A gente transmitiu essa prova lá nos canais ESPN em quarta-feira. Então, maior são esses caras. Pega, digita Robert Forsterman. Forsterman. É um alemão. Aí você pega a foto dele, que os caras gostam de ver, as meninas também gostam de ver as coxas do Robert Forsterman. Aí você põe aí pra ver o tamanho do cururu ali. Esse aí é o Chris Roy? Deixa eu ver aqui. É o Chris Roy, mas aí ele tava pequenininho ainda. Ele era bem maior que isso aí. Agora, a hora que vocês pegarem aí, tem até no meu Instagram lá, no celso.anderson.5, quando a gente foi transmitir as provas lá na quarta-feira, eu botei, acho que na terça, a foto que o... Uma das fotos que o Felipe aí vai botar aí do Robert Forsterman. Que esses caras são gigantes, puxam ferro pra caramba e tal. Chegam a agachar com 250 quilos nas costas. O Forsterman deve agachar com mais que isso. Eu, cururu, aqui no Brasil, agachei já com 220 quilos, né? No agachamento, agachamento livre. Por isso que eu tenho as protusões nas costas, creio eu, de mandar brasa aí puxando ferro. E a gente ficar grande, né? Então, por isso que não sobe nada, né? Um atleta de pista, né? Tem que ganhar massa muscular para justamente ter o punch, né? Aceleração para sprintar, para andar muito tempo ali em 500 watts direto, 400 e tantos watts. Tá aí, ó. Pega uma dele sozinha, olha o tamanho das coxas do cururu aí, do Robert Forsterman. É alemão, tem umas dele sozinho, tal. Ele não compete mais. Agora ele é o rei de arrebentar a torradeira elétrica. Porque aí os caras ligam a fiação no rolo que ele tá, e aí a potência vai para a torradeira elétrica. Ele faz pãozinho quente para todo mundo hoje em dia. Tem um monte de desafios aí no YouTube, vocês vão achar do Robert Forsterman. O cara virou uma celebridade até pelo tamanho das coxas. Aí tem ele agachando lá com uma perna só, com 190 quilos nas costas e tal. Tem umas ele parado aí, fora da bike, para eles verem. Então, falando ali que era do Lastênio, né? O maior fenômeno para mim, né, de mudança de situações, de foco, foi o Bradley Wiggins. O Wiggins corria o que o Filippo Ganna corre hoje em dia, era um baita contrarrelogista, primeiro na pista, né? Olha lá, olha o tamanho das coxinhas aí do Forsterman. Aí, pequeno, né? Esse aí é uma aberração até, meu Deus do céu. A hipertrofia que o cara tem ali dos músculos da coxa, né? Quadríceps e tal, depois o bíceps femoral lá atrás e tal. Enfim, né? O cara é gigantesco. E aí o que que acontece? O Bradley Wiggins, vamos supor que hoje o Filippo Ganna treine, faça uma mudança, quase que uma mudança ali da borboleta, né, da lagarta para borboleta, e ele vai mudar completamente o seu corpo. Ele vai perder aí, sei lá, 15 quilos num cara que não tem praticamente nada de gordura corporal, como é o caso do Filippo Ganna também, e ele vai começar a escalar, escalar, escalar. Eu lembro, né, que essa metamorfose que a gente pode falar do Bradley Wiggins durou uns 3 anos. Ele corria na Garmin, né, até a equipe que depois o Murilo Fischer veio a correr, a competir, e ele fez uma baita de uma metamorfose. E aí já dentro da Ineos, se você digitar aí, Felipe, Bradley Wiggins, deixa eu ver. Ele ganhou o Tour de 2011. Coloca ali 2008, por aí, que ele estava no auge da Olimpíada, ou 2007, talvez. Ó, a gente tem a foto dele aí, super magro, magrelo, como os caras da estrada são hoje em dia. Você vê pouca massa muscular ali nas pernas, né? Nos membros superiores ali, no, nos braços e tal, né? E aí, o que que acontece? Aí ele já tava na metamorfose com a camisa amarela, Sky, né? Que é Sky barra Ineos, depois a mesma equipe, só mudou o patrocinador principal, mas a mesma equipe. E aí ele já com a camisa, aí deve ter sido o tour que ele ganhou e tal. É, foi o tour que ele ganhou, porque ele vestiu a amarela aí e tal, depois não vestiu mais. Ele não foi pro tour de 2000 e... Peraí, ele ganhou... Né, ele ganhou 2012, desculpem. Ele ganhou 2012. E aí 2013 foi o Froome. Então esse é o tour de 2012. Então, 2013 ele não competiu. Tinha um acordo deles lá, pra quem lembra. Olha aí, ó. Ele tá completamente diferente. É meio difícil de ver nessa foto e tal, mas ele tem muito mais massa muscular. Aí ele tava competindo com certeza a prova de Madison. Porque na Madison usam esse guidão drop bar, que é que nem o guidão da estrada. E as provas que ele fazia mais. Ó, tem uma foto aí da Madison, ele com o Cavendish, né? Deixa eu ver. Isso aí, ó. Ele e o Cavendish em 2008 e 2012. Aqui no Rio eles também correram. Mas eles. Eu não, acho que em 2008 eles foram campeões olímpicos. Tem que olhar nos palmares deles lá. Se eu não me engano, 2008 eles ganharam, mas 2012 eles não conseguiram manter o título até dentro de casa, que era em Londres, né? É isso aí, é a característica da Madison. Um dá o câmbio para o outro e um atleta lança, entre aspas, o outro com os braços. Então, quando um fica rodando por cima, um por baixo, né, no pelotão, quando ele enxerga que o cara tá ali na frente, ele vai lá e puf, dá o câmbio. É legal pra caramba. É uma prova técnica. Aí vocês vão perguntar, pô, um lança o cara, o outro tal. Tá, é uma loucura, porque dá tombo pra caramba. É, aí vai vir um câmbio. Você olha o teu companheiro, só que tá passando outro concorrente, né, de outra equipe. E ele entra no meio e dá o câmbio e, meu, cai todo mundo. É um troço maluco. Então, é a prova mais longa hoje do ciclismo de pista, são 50 quilômetros, né? E a prova oficial, né, de Olimpíadas, de campeonatos mundiais, de 50 quilômetros. A prova por pontos era de 50 quilômetros antigamente, eles baixaram para 40 quilômetros. E outra, as médias horárias normalmente são acima de 50 km por hora. É absurdo, os caras ficam uma hora ali andando a mais de 50 por hora, sem câmbio, né, não tem troca de marchas e sem freio. Com essa bicicleta toco duro aí. Ou seja, cada reaceleração, se você não tiver já muito rápido e tiver uma transmissão pesada, é um sofrimento absurdo. Olha lá, aí é 2008, quando eles ganharam o título olímpico da Madison, né? Esse aí é o da Sura, né, Felipe? Vamos botar então a Sura aí, que é o QR Code da Sura, e a gente volta em um minutinho, vamos ver se meu soluço dá uma trégua aqui. Tá bom? Voltamos já para responder todo mundo aqui. Vamos mandando, vamos mandando.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Eu tô desacostumado aqui das propagandas aqui das rádios. Eu falei, caramba, já? E eu tô conversando com a minha mulher aqui, falando justamente esse soluço que não passa, ela é médica, né? Aí já tentamos de tudo, até chupar gelo já foi, mas até, ó, tem a água aqui, ó, que eu até esqueci de tomar no intervalo, dá licença. Ó. Sei lá, o troço não passa nem a pau. não sei o que que é. E, bom, depois eu vou falar do desafio aí, hein? Hoje eu comecei, já devia ter feito isso antes, mas não deu tempo. Comecei a intensificar os treinos, né? Precisa estar treinado. Eu não estou treinado para esse desafio, vou fazer na raça, sei lá como é que vai ser, mas eu vou falar já já como é que vai ser. Deixa eu pegar mais gente que entrou aqui. Sandro Pontes, o Diego Zanotti tinha falado, o peraí que eu... Samarone, tá aqui o Samarone. Celso, não sei se já falou, mas conta como vai ser o seu desafio. Eu vou contar, Samarone, aguenta a mão aí que eu vou falar. Acabei de... O Joaquim Felício, o Márcio Gallerin. Boa noite, Celso. Virei um ciclista muito por sua causa. Porra, isso é a melhor coisa para eu ler ou para eu ouvir. É, eu agradeço demais até você reconhecer e tal, mas não é... Não é que eu gosto que reconheça, não, eu acho legal, independente de me contarem, que começaram a ver as provas lá. Seus comentários tornaram um leigo completo e um fã. Pô, obrigado, Marcião. Valeu, cara. Se quiser vir no desafio pedalar, eu vou convidar todo mundo. E, vocês querendo, a gente vai ter uma entidade de assistência... a menores carentes que é ligada ao ciclismo, ao triatlon, aos esportes, que são os talentos do Capão. Eu estou falando isso até extraoficialmente. Eu até estou com o telefone do rapaz lá do Talentos do Capão, que me passaram hoje. Infelizmente, eu não consegui ligar para ele hoje. Amanhã que a gente vai oficializar. E aí, quem vier pedalar comigo, estão todos convidados e tal, mas assim, a gente tem alguns parâmetros de segurança para seguirmos. E etc, velocidade, enfim, um monte de coisas. Eu vou fazer isso de madrugada, né, até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, no máximo, que é 10 e pouco, 11 horas, tem que estar lá na TV para volta à Espanha, né, comentar e etc. Todos os dias, do dia 26 ao dia... Agora pegou, acho que é 17, 26 de agosto agora, acho que até 17, uma coisa assim. Depois eu confirmo para vocês. Enfim, são 23 dias seguidos. Eu já vou contar, mas quem quiser tá convidado. Eu vou explicar melhor aí para todo mundo, tá? É uma doideira. Não tenham outro adjetivo, mas eu vou tentar fazer, né? O Antônio Muniz está aqui. O Edson, o Engelmann aqui está falando. Celso, o Gana está perdendo pique... ou a concorrência que está mais forte no ITT para ele. Então, ninguém é imbatível, né? Aí está falando isso porque o Renko acabou batendo ele. Não foi um tempo tão grande, foi pouco tempo. Isso pode acontecer. E o Gunn é especialista nesse tipo de prova. O Renko, teoricamente, ele também... mas ele é um voltista, né? A gente vai ver o Renko aí na volta à Espanha que eu acabei de falar. Ele contra os caras da Jumbo, contra o Ayuso, contra o Henrique Mas, contra um monte de gente aí, né? Mas principalmente o Renko contra os dois da Jumbo Visma, tanto o Vingegaard quanto o Roglic, né? Vai ser bem legal. Essa volta à Espanha vai ser nota 10. O Daniel Leão tá aqui com a gente. Fala, Daniel, diretamente de Osasco para o mundo, né? Cris R9 tá aqui, fala Cris, beleza? Lá de Sorocaba, abração pra você, cara. Amigão do meu grande amigo, né? Que vira e mexe, tá aqui com a gente nas lives e hoje não tá. O Felipe Costa, Celso, Jonas vai pra ganhar. Jonas Vingegaard vai pra ganhar? É possível? Claro, claro que vai. Vai ele e vai o Roglic, né? Os dois ali da Jumbo Visma. O Antifrágil aqui, o Gana comentou que precisa ajustar a posição na bike, porque ele tem desvantagem em relação aos caras fortes, menores que eles. Então, até outro dia, fazendo uma correção mais tardia, que eu devia ter falado na hora, mas não falei. Minha companheira lá de ESPN, né? Agora é na mídia, tem contrato e tal. Ela falou, olha nós pequenininhos, porque ela é baixinha, até brinco com ela e tal. A gente tem desvantagem na bicicleta, porque à frente, não sei o quê e tal. Não, ao contrário, eu vejo de outro jeito. É o contrário, os caras grandes, eles têm uma baita desvantagem. Porque o que, que acontece, né? É, os pequenos, eles não têm uma área de contato com o vento, com o ar, bem menor. É, então, o que acontece? A vantagem toda é dos pequenos, né? Os grandes, como o Filipe Ganna, sei lá, que tem 1,90m, aí tem que pegar a ficha do cara, mas é por volta disso, o Wout Van Aert, todos eles têm uma desvantagem natural. E outro, é o que eu sempre falo, você pode fazer, e hoje em dia a indústria das bicicletas é super, quer vender isso e tal, tá certo, tem que mostrar que é mais aerodinâmica a bicicleta. O problema é que o elemento anti-aerodinâmico é o ser humano. Então, assim, a área de contato de frente, né, a área frontal que a gente chama, naquela conta, tem uma conta que se chama, o resultado dela é o CX, coeficiente de penetração aerodinâmica. Esse é aquele elemento, né, que se você vai fazer um automóvel, por exemplo, o automóvel é todo carenado. Então, ele dá para você fazer a forma que você praticamente quiser. Tendo as quatro rodinhas lá, o resto você se vira. Eu não sei se vocês são da minha época, acho que não, alguns são, alguns não. Vão lembrar de um projeto da Ford que chamava Probe. Tinha o Probe 1, o Probe 2, o Probe, é difícil, né? Está acostumado com pobre, não Probe. O Probe 3, o Probe 4, o Probe 5. Eu não lembro se evoluiu mais. A Ford fazia carros conceitos para serem mais aerodinâmicos. Com isso, com a velocidade mais elevada, esse aí é o que virou depois o automóvel. O automóvel de linha. Mas antes disso, Filipinho, tem o Probe 1, 2, 3 e 4. Vai, pega aí, Probe 4, em número romano, né? Esses carros, eles foram, assim, ícones da época para justamente... E aí, por que eu estou contando desses automóveis, né? Ah, aqui é negócio de bicicleta, vamos contar... Tá, mas é para pegar um raciocínio e a gente ter uma linha de raciocínio. O que, que acontece? Tinha também o da... Olha aí, ó. Tá vendo? As rodas carenadas, né? Esse aí é o Probe o quê, Felipe? 1, 2, 3, 4, não tem aí o nome? Sei lá, acho que seja... É o 4. Eu lembro que o CX desses carros girava em torno de 0,14, que era um CX bem baixo pra época, né? Ó, você vê, ó, que eles podiam ter tirado o retrovisor, mas nessa época não era comum retrovisores com câmeras. Por exemplo, ali, numa evolução desse carro aí, uma das coisas é tirar o retrovisor, que tem carros que nem tem hoje em dia, que é uma câmera. Você não precisa, você olha ali na câmera e consegue enxergar o que está vindo atrás, né? Ou a visão aí do espelho retrovisor. Então você tira mais ainda... números ali no CX. E aí o que que acontece? É a mesma coisa no ser humano. A bicicleta pode ser super aerodinâmica. Olha aí, esse aí é qual?
Esse já é o Probe 5 sem o retrovisor.
Isso, ó, tá vendo? Até eu nem sabia, eu tava chutando aqui, quer dizer, olhando qual. Então, você tem o número do CX deles aí, ô Felipe? Tenta pegar aí. Probe 5 CX. Qual é o CX? Sei lá. Acho que é 0,13, sei lá, ou coisa parecida aí. Que é muito baixo. Então, o que que acontece? O carro é todo carenado, como eu estava falando. E o ciclista, ele tem um tipo físico, né? Você não consegue mudar o cara. Então, e até para ele render, a gente tem que ter... o Edson está... perguntando se o Renko vai para Ineos. Já, Edson, o que acontece? Essa semana, só vou dar um parênteses aí no Probe, no CX. Essa semana, o Alberto Contador, numa transmissão da Eurosport, que ele Ele é comentarista como a gente aqui e tal, mas lá, cara, Alberto Contador, né? O cara é uma sumidade. Ganhou todas as grandes voltas, né? Pelo menos uma vez. É, afirmou com todas as letras que ele vai para a Ineos. Não sei. Onde tem fumaça, tem fogo. Para o Alberto Contador falar, é que ele deve ter certeza, né? Viu, Edson? Tá respondido aí. Não dá para ter certeza porque tem uma multa pesada e no ciclismo não é comum, como no futebol aí, pagar uma multa, um passe, vai, para um ciclista aí, para uma outra equipe. Não é comum. Se acontecer, é quase uma coisa inédita. Existem algumas liberações, né? Que o atleta ainda tem o seu contrato. E aí, em comum acordo, a equipe libera o atleta e tal para outra equipe, enfim, né? E aí não cobram-se as multas. Nesse caso, se o Renko for, vai ter uma multa pesada. Eu não sei exatamente como é o contrato, mas devem ter alguns anos ali de salário que a Ineos terá que pagar para Quickstep, para soldar o Quickstep. E vamos ver o que vai acontecer. Estou até curioso para saber. Se tem a informação do contador, eu acho que deve ser verdade. Agora, não dá para afirmar, só na hora que assinar, né? Voltando aí à parte aerodinâmica, eu estava até vendo hoje, acho que hoje, um documentário aqui, sobre justamente isso, sobre a aerodinâmica. E aí o carro é todo carenado. E você não pode colocar carenagens, né? Nem na bicicleta e nem no atleta. E outra, com a área frontal muito grande, tá vendo que esse carro aí, ele era baixo, né? Mas tem uma forma toda para o ar passar por ele com menos esforço possível. Que a gente diz que cria o remo aerodinâmico. O remo aerodinâmico, quando você, entre aspas, suja o ar. Um atleta alto, ele tem uma área frontal muito maior, que você pode fazer o diabo ali, que você não vai baixar esse cara mais do que ele consegue respirar. E existe uma outra, se você tiver uma foto, Filipinho, de um atleta agora, o Filippo Ganna, tal, atual, desse ano aqui, do ano passado, de lado, eu explico direitinho o que acontece hoje. Antigamente, vamos dizer que eu chamo, né, da época... fala aí, Felipe.
Ó, Celcão, eu não achei a foto do Filippo Ganna de lado, mas eu achei aqui o estudo do CD do Ford Probe aqui. Esse aqui, ele é 0.137.
O Probe então, 0.13. Então, 0.13. Isso. Tá. Então, esse aí deve ser o último dos Probe que lançaram, né?
Isso, esse é o 5, de 85.
Então... E esses carros, eles eram protótipos feitos para estudo. Então, ó, essa área aqui, ó, em redondinho aqui na frente, né, em circular, deve ser a área de maior pressão do ar sobre o carro, né? E ali atrás, é o que eu falei, ó, o ar está sujo. Então, você tem formas ali para acabar num cutback ali atrás, né? Essa parte aí que está os pontinhos ali, é onde você sujou o ar, ou seja, depois que teve contato com o veículo, no caso, e pode ser com o ciclista lá, mas é mais só se a gente explicar no carro, olha lá, 0152, é isso? Não é aqui.
É isso, esse é o do Probe 4.
Ah, olha lá, o Probe 4, como era bem menos aerodinâmico que o Probe 5. Olha lá, ó. E aí, o que acontece? Aí tá cheio de número e tal, a gente vai entender pouco desses números, mas na parte prática, pega o 3, vai, de baixo aí, vamos ver. Ó, 83, ó. Ó lá, ó. Ainda tinha um divisor. Quem usava esse difusor aí de ar atrás, que a gente chama de aerofólio, né, e tal, era o Ford Sierra. Se vocês lembrarem, esse carro aí, ele foi derivado do Sierra, que era um carro muito vendido na Argentina aqui e na Europa. Aqui no Brasil ele não foi produzido. Se vieram poucos importados. Naquela época nem se importava o carro, né? Pega, tem um aí? O primeiro? De baixo?
Deixa eu ver se tem aqui, peraí.
Esse aqui é o 2, né?
Não tem.
Ah, não? Então, não. Tá bom. Aí tem o tênis do Michael Jordan. Tá bom. Vamos pra cima, então. É o Nike. Aliás, recomendo o filme da Nike aí, que tem o Jordan. Eu não lembro o nome do filme, mas é muito bom. Muito
o
bom.
Air?
É isso. Era, é isso aí. Bem legal. O filme é bem legal. E conta de esporte, né? Mas, voltando lá, aí, pode ser nessa aí, que é o Ford Sierra, você tem ali a máxima pressão e depois o ar, entre aspas, sujo. E isso eles tentam fazer nos atletas. Só que o problema, o maior, a maioria nas contas, né, do CX, o que mais importa, né, a maior variável aqui influencia mais é a área frontal. Então é quanto de impacto, né, você está tomando do vento ali do ar. E isso, eu estava falando até, ó, tá vendo, ó, o remo aerodinâmico atrás? Eu chamo de era Urich, né? Ali, Urich contra Pantani, Urich contra, sei lá, todo mundo ali, né? Armstrong e tal. Bjørn Riis, né, que ganhou de 96, depois Urich ganhou de 97. Foi 97, isso, aí depois foi o Pantani em 98. Antigamente, o Urich, vou ficar de lado aqui, né? Ele usava os braços para baixo. Sim, põe maior ali, o Felipe Oni, para ver se eu consigo. Ele usava o braço para baixo. Não, era eu, não a foto. Era eu. Ele usava o braço para baixo, aqui, ó, assim, e o tronco não conseguia baixar tanto. Então, por mais que ele deixasse o braço para baixo, lá embaixo, ele tinha um impacto aqui nas mãos, que é o primeiro, e depois um na cabeça e tronco. Pega uma foto agora, Felipe, por favor, de um crono de agora, de lado. Põe lá, Felipe Ganna, bike de crono, ou posição, ou crono position, ITT position, ele de lado. Pra gente pegar o Felipe Ganna, que é ou o Renko Evenepoel, enfim, qualquer um. E aí o que eles fizeram nos últimos tempos? Eles pegaram e botaram a mão aqui e a cabeça aqui, assim. Então você levantou um pouco essa parte que fica mais confortável e o ar bate e abre de uma vez. Então você tem menos remo aerodinâmico, porque antes batia nas mãos, nos braços e depois no tronco. Então você sujava o ar inteiro e sujava o ar de novo. Então... todas essas inovações, tá aí, ó. Ó, olha só a mão, as mãos e a cabeça. E se você puder, não sei se você consegue dividir a tela aí, Felipe, também, pegar lá Jan Urich ITT, sei lá, põe lá, Jan Urich Crono, ITT, ou coisa, tô te dando trabalho, né, Cururu? Se a gente pegar a comparação, o Urich usava o braço lá embaixo, que o Ganna ou qualquer outro hoje nas bicicletas modernas usa lá em cima. Então, isso é muito preponderante para você ter uma posição mais aerodinâmica. E olha o tamanho do Ganna. Outra coisa para você pegar, Felipe, né? Também é pegar o Renko Evenepoel na bicicleta, ou pegar o Vingegaard, né? ITT Vingegaard ou ITT Renko. Aí é o Urich, olha lá, olha o braço como tá lá embaixo, né? As mãos e o braço e a cabeça. Ele suja o ar duas vezes, né? E aí o que eles fizeram? Antigamente você não tinha esses estais que levantam o clipe. O clipe era lá o mais baixo possível, junto da caixa de direção. E aí foi se fazendo testes em túnel de vento e foi se mostrando que isso não era tão eficiente quanto as bicicletas de hoje, que o cara fica até mais confortável. Essa era uma posição, ainda hoje é desconfortável, mas essa era bem pior. Então, a gente conseguiu ver. E se você pegar, Felipe, aí o Vingegaard e o cururuzinho do Renko, que acabou de ser campeão mundial de crono em cima do Ganna, a gente vai ver que, como eles são mais baixos, eles têm uma área frontal bem menor. Eles conseguem ficar mais abaixados. E isso sim é que vai dar a eficiência. Então, se engana quem pensa que que os pequenininhos têm desvantagem. Pelo contrário, os pequenos têm vantagem nessa parte. Olha só, dá uma olhada. O Vingegaard, que diferença do Filippo Ganna, né? É impressionante o que ele consegue ter de vantagem por causa da área frontal que um Filippo Ganna tem muito mais. Então é só explicando aí nesse caso, né? O Danilo tá falando que o filme... Olha lá, olha aí o Renko, tá vendo como é muito mais compacto, né? Que o Filippo Ganna, por exemplo. E o Renko não é o cara dos mais baixos, o Vingegaard também. Tem caras mais baixos, bem mais baixos, que teriam mais vantagem. Só que aí você tem que alinhar a força das pernas. Olha, essa é a área frontal, ó. Tá vendo? Isso aí é o... Era o Ganna. É o Ganna quando era campeão mundial aí de crono. Tá vendo? Isso é numa bike de estrada, então faz um tempo. Tá vendo como os styles ali são mais altos? Mudou completamente o posicionamento dos atletas. Os grandes têm muito mais desvantagem que os pequenos. É, vamos falar do mountain bike aí um pouquinho, rápido? E aí a gente passa para o desafio. Bom, mountain bike. Toda aquela... Pô, a prova de estrada a gente já fez aqui a live de terça passada. Então a gente já falou de Mathieu Van Der Poel, etc. Cara, é impressionante. E para mim, Celso, depende da opinião de vocês, vocês podem dar de vocês aqui. Ó, o pessoal tá perguntando qual a data do desafio de La Volta. É a mesma data da Vuelta, 26 de... É agora, agosto. É não esse sábado agora, o outro, tá? Então a gente tem 10 dias, vai, chutando aí para o desafio e para La Vuelta. Vou fazer junto com La Vuelta. Vou explicar. Tá. Só vamos falar rapidinho do mountain bike, aí eu falo do desafio aqui. É, o Douglas estava falando, Celso, uma dúvida, a maior potência absoluta dos caras maiores músculos não balanceia essa, não. É, você pode ter um cara pequeno tão potente quanto um cara maior. Ah, a probabilidade do cara maior ser mais potente, isso é treinável, isso também, você precisa ganhar massa muscular, fazer musculação, etc. Mesmo um cara de 4 mil metros, um cara de crono, né? Então, hoje em dia, como as velocidades são muito altas, né, perto de antigamente, esse posicionamento aerodinâmico é preponderante, é muito preponderante para você ter um grande tempo, furar, né, entre aspas, o ar com mais facilidade. E, claro, um cara maior vai ter mais força teoricamente, porque tem mais massa muscular. Mas, claro, ele pode levar vantagem na força, mas o que ele perde em relação à postura é absurdo. Então, é um grande problema para os caras mais altos, justamente essa parte aerodinâmica. É, o horário de transmissão é o mesmo no Tour de France? Não. Na Vuelta, normalmente começamos as etapas às 11 e terminamos lá pela 1h30. É diferente. Então, eu tenho um gásinho a mais para conseguir fazer os quilômetros de manhã, mas vou sair todo dia 2h30, 3 horas da manhã para pedalar. Como eu saí hoje, até 4. Bom, falando do mountain bike, a gente já volta aí para falar do desafio, tá? Rapidinho aqui. É, a gente tem um outro recado, Felipe? Sim, não, por quê? Não, tá. E, então, tem só do Chile lá que eu pedi para você. Ah, tá bom. Já a gente põe. Falando do mountain bike, foi legal pra caramba. Eu fiquei decepcionadíssimo, né? Porque o Van Der Poel, pra mim, ele ia unificar os três títulos. É, ele é mais forte que o Pidcock, que a gente já viu combate entre os dois, principalmente no ciclocross. O Pidcock não sai nem na foto quando anda o Van Der Poel, quando anda o Van Aert. E isso não é que eu tô falando que eu gosto mais de um, eu tô falando atestando o que aconteceu a temporada toda. Tanto é que o Pidcock não foi nem correr o Mundial. Ele ganhou o Mundial de ciclocross no passado. Eu ainda falei, não vamos tirar o mérito do cara, mas vamos falar a verdade. O Van Aert não foi correr porque tinha o delay lá de... O jet lag lá dos Estados Unidos para a Europa, ele queria se concentrar nas provas clássicas ali logo depois do Mundial de ciclocross, aí ele ganhou o ano passado. Esse ano o Pidcock nem foi defender o título, porque Van Aert e Van Aert estavam muito mais fortes que ele. Van Der Poel e Van Aert estavam muito mais fortes que ele não conseguia nem sair na foto com os dois. E os dois se matando lá. Tanto é que o Mundial foi desse jeito, foi decidido no sprint, o Mundial de Ciclocross. Mas, e na forma física que o Van der Poel está, esse aí é, acho que é da Olimpíada, né? Lá do Japão, quando ele caiu. Ele caiu na primeira volta também, para mim, o Pidcock foi campeão olímpico. Para mim, o Van der Poel não ganhava com uma perna só do Pidcock lá no Japão e aqui na Escócia também, ali perto de Glasgow. Mas ele teve aquele tombo logo no começo. Ele falou, eu não acredito que eu tomei esse tombo, né, o Van der Poel. E ele caiu do mesmo lado que ele se machucou na prova de estrada no domingo. Então ele não correu o XCC, eu acho que ele não ia correr mesmo, até para se recuperar. E largou ali, pô, nas primeiras 3, 4, 5 curvas, sei lá, foi pro chão, tomou um chãozaço, não voltou mais. Machucou inclusive o rosto e tal, né? E paciência, aí não vimos o duelo. Eu queria muito ter visto Van der Poel e o Pidcock, porque para mim ia ser o duelo da corrida, e até o Nino resistiu ali e tal, tirar o chapéu para ele. Depois o outro rapaz lá, o Altão lá, passou o Nino e foi embora, né? E até ameaçou o Pidcock. Mas o Pidcock, pelo que eu entendi, ele teve dois problemas. Um, que foi a pressão dos pneus. Ele disse que parece que baixaram as pressões dos pneus do meio para o fim da prova. Ele estava com medo até de não terminar. E outra, foi um problema no câmbio. Deve ser o câmbio eletrônico, não sei qual que ele usou. Mas ele teve um problema e as marchas não voltavam. Tanto é que ele subia pesado pra caramba. Eu estava achando estranho. Não entendi. Parecia essa característica dele, andar pesado. Mas ele falou que não, que as marchas não subiam direito. E ele falou que foi super estressante, ele estava querendo que a corrida acabasse, porque senão o carinha chegava nele e ia passar, e ele estava com muito medo. Então, foi uma vitória muito legal, né? Até foi legal depois ele comemorar, ele passou pelo público, foi lá em cima, né? Com a esposa, e depois com a Pauline Prevot Ferran lá, que ganhou, e também usa a mesma bicicleta que ele. Enfim, tal, até para fazer um marketing, não sei o que, lá da Pinarello. E foi bem legal, né, a comemoração dele. A bandeira, acho que é de Yorkshire, se eu não me engano, né, que ele pegou ali no final e ganhou a prova, mas ele disse que, ó, ele estava pirando o cabeção lá, porque ele não conseguia fazer a bicicleta funcionar por causa desses dois problemas, da pressão dos pneus e do mau funcionamento, né, intermitente ali do câmbio. Então, tirar o chapéu mais uma vez para esse cara. Para mim, pena que o Van der Poel não estava lá. Claro que não dá para cravar, tal, mas para mim o favoritismo era do Van der Poel. Vamos falar do desafio? Põe só o recadinho do Chile. Um minutinho a gente volta. E aí vou tomar um ar aqui, tomar uma água e ver se o sonoço passa um pouquinho para falar do desafio em primeira mão para vocês. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes,
at the world, but it flew away from her reach, and the bullet's catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall, in the night.
Voltamos aqui, é isso aí, já falamos de mundial, já falamos de mundial de mountain bike, falamos de pista, falamos de aerodinâmica, enfim, né, são vários assuntos aí. Agora a gente vai falar do tal do desafio, essa doideira aí que, sei lá, de onde brotou da minha cabeça. E aí no final das contas as pessoas gostaram da situação, estão me apoiando, a gente tem um evento vendido, né, vai ser uma surpresa aí para vocês, aí o nome do patrocinador, a camisa... já está feita, as roupas, né, aqui já estão feitas, e aí o que que acontece, eu estou procurando aqui a camisa, eu não posso mostrar, senão a surpresa vai embora. Aí na terça-feira que vem a gente vai dar esses detalhes aí de patrocinadores e tal, para ficar um negócio coerente, e aí o que que acontece, a gente vai fazer, para quem não sabe, explicar como é que é o desafio. Tá vendo aí a volta à Espanha? Aí são todas as etapas, né? Desde a primeira em Barcelona, que são 14,8 quilômetros. Aí depois é que vem a pedreira, ó. 182, 158, 185, 185, 183, 201. Ah, esse aqui eu não lembrava. Caraca! O que é esse 100 milhas aqui? O 160 quilômetros, 100 milhas? Por que que tá? Esse eu não lembrava aqui. Por que que tá escrito 100 milhas? Estranho. 184. Esses quilômetros todos aí, qual que é o desafio? Por que que chama desafio? Porque eu me propus o desafio pessoal, e aí tem uma conotação... tem vários outros tipos de conotação. Tem um que é o meu desafio pessoal, que é terminar esse negócio aí. Então, eu vou fazer, e quem quiser me acompanhar, a gente vai divulgar e tal, aí os dias e horários e onde me acompanhar. Eu vou fazer todos esses quilômetros antes de entrar na cabine para transmitir. Então, espero que eu consiga, isso justamente é um desafio, você pode terminar ou não, você pode fazer ou não, mas espero que sim, né? Creio que é possível, mas só que a diferença é o seguinte, existem várias diferenças, os caras lá estão competindo a volta à Espanha, o profissional, tem um pelotão de 200 caras lá aproximadamente, um puxando o outro, puxando um, as acelerações e blá blá blá, aquela história toda. Eu vou estar praticamente sozinho, um ou outro dia que as pessoas vão me acompanhar, e não todo o tempo, talvez, né? Um ou outro louco só, que um louca vai me acompanhar aí. Existem algumas grandes diferenças, mas é até pro desafio ser colocado, né? Eu não sou um cara leve, eu não sou um cara escalador, eu não sou... Quando eu competia lá atrás, o meu forte era sprint, era definir a prova no final, então ficava de roda o tempo todo... E aí tentava sprintar no final, era onde eu conseguia me virar e ganhar minhas corridinhas ali, aqui e tal. Desde a primeira corrida que eu ganhei na vida, com 9 anos de idade, minha característica era essa, era o final. Esses caras, geralmente, eu não tô tão levinho, mas esses caras normalmente sofrem muito com grandes distâncias, com muito tempo em cima da bicicleta e principalmente com grande altimetria. Como eu tô falando, a minha vida não vai mudar muito do que é hoje. Então, assim, eu vou acordar, vou fazer os tais os quilômetros, só que eu vou ter que acordar para estar na cabine às 11 da manhã, eu vou ter que acordar 2 horas da manhã praticamente todo dia. Porque eu vou ter lá... Olha essa semana aí, ó, que eu tava mostrando, né? Vai para trás de novo lá, Felipe, por favor. Lá. A primeira semana cheia, que são 9 dias, né? Que é de um sábado até o outro domingo. Vai lá, vai até o... Isso, 14,8, baixa um pouquinho. Então, eu vou fazer todos esses quilômetros aqui, ó. Essa sequência aqui é de matar, porque tira o 14,8, finge que ele não existe. 182, 160, vai, 158, 185, 186, 183, 201. No outro dia, 160, que são 100 milhas, não sei porque está isso aí. 184. Aí vem o primeiro dia de descanso. Aí depois a gente tem um crono, vai lá para baixo, Felipe. 25.8 lá, vai baixando e tal, subindo, na verdade. Ó lá, põe aí, não, para no 25 lá, para no 25 lá. 25.8, aí 163, 151, 135, ó, que baba, 135, 156, 158. Parou o segundo dia de descanso. 120, que baba, 124, que baba, 179, já mais difícil, 177, 208, que é a maior distância percorrida antes do último dia, e aí 101. Então, todos esses quilômetros, isso dá mais ou menos, dá quase 3.300 quilômetros, e eu vou tentar percorrer como desafio esses 3.000 e quase 300 quilômetros, 3.200 e pouco lá, 3.300 quilômetros arredondando, em 23 dias, que é o mesmo número que os caras vão fazer. Claro, qual a grande diferença? Eu vou fazer na altimetria aqui de São Paulo. A altimetria baixa, marginal, por quê? Por dois motivos. Primeiro que nesse momento eu não aguentaria fazer a mesma altimetria que eles, isso é certeza. E segundo, eu demoraria o dia inteiro, eu não tenho o dia inteiro para fazer isso, eu tenho que trabalhar. E segundo, porque praticamente a única via que será possível fazer isso, com iluminação de madrugada, 2-3 horas da manhã, escuro todo dia, e com o asfalto zerado que acabaram de recapar aqui, é a tal da Marginal Pinheiros e Tietê. Eu moro aqui perto. E também vou para a estrada com o meu grupo, o grupo do Pambrodes e outras pessoas e tal, enfim, a gente combina, fazer um trecho de altimetria, sei lá, de 1.000 metros em 90 quilômetros, 800 e poucos metros em 90 e poucos, então a altimetria vai ser baixa. Mas isso vai ser necessário por esses dois motivos. Primeiro, da segurança, que é iluminação e bom asfalto, que é a marginal. E também, quando for para a estrada, não dá, eu vou ter uma moto de apoio. Então, eu não posso levar essa moto de apoio, né? Tem lá roda reserva, bicicleta reserva, um monte de cacareco e tal, câmera, blá, blá, que é um monte de coisa. E uma pessoa para me auxiliar se acontecer alguma coisa. Obviamente que a maioria das vezes eu vou estar acompanhado com alguém, mas a moto é fundamental para me dar esse apoio e a segurança, né? Vai, acontece alguma coisa tal, eu não posso estar sozinho, alguém tem que me amparar. Então, e a moto não pode ir para a estrada, porque existem leis aí que limitam. Aqui dentro do perímetro urbano até dá, entendeu? A moto vai de um lado e tal, e até dá, mas na estrada não. Então, são questões de segurança. E pelo horário que vai ter que ser feito o negócio, vai ter que ser desse jeito, entendeu? Horário da transmissão é o mesmo, agora sou tempo. Bom, aí o que acontece? Bom, Luiz, se você acha chato, cara, vai para outro canal, cara. Você não precisa ficar aqui. E publicidade é necessária para alguém pagar a conta. Então, é um comentário totalmente desnecessário, cara. Pelo amor de Deus. Vai para outro canal, cara, se você acha chato. Bom, voltando a falar aqui. Tem que ser sincero, né? Não adianta você ficar passando a mão na cabeça de quem não merece. Então, minha mãe não passa a mão na minha cabeça. Meu pai, eles me educaram. E aí, a gente consegue ter educação o suficiente aqui. Agora, ver comentário desse aqui é um absurdo. O cara entrar aqui para me encher o saco. Pelo amor de Deus, né? O Frosalino falando aqui que tá... Estamos treinando para uma etapa, percurso mais longo. Porra, Frosalino, nota 1.000. Você ganhou a inscrição, eu fiquei feliz pra caramba de ser um cara que eu conheci até pessoalmente como você. É uma dádiva, né? Não que os outros não merecessem aqui, né? Mas o Frosalino é um cara nota 10. O Carlos Reckman mandando aqui um boa celção sobre esses idiotas que ficam aqui enchendo o nosso saco. Falando a verdade, a Aloy tá aqui, tá dando boa noite aí pro Filipinho, já já a gente fala. O Sérgio de Oliveira tá dando boa noite também. Abraço. Então, aí o desafio vai ser dessa maneira. Só que qual que é o desafio? Não é fazer os 3.300 quilômetros arredondando, né? Você fazer dentro de um contexto da sua vida normal. Então eu vou acordar lá 2 horas da manhã, sair, quem quiser, e isso... Eu tô fazendo um cururu qualquer aqui, que hoje é um amador. Eu já competi, mas eu competia de um. Eu competia na prova que o Chris Roy compete, que o Haversen lá, que a gente mostrou no, na quarta-feira na nossa transmissão lá da ESPN. Provas de velocidade 200 metros, de 1 km, nada a ver com a minha característica ser resistente. Só que eu quero trazer isso como exemplo, bom, para as pessoas, para que elas possam se espelhar e falar assim: poxa, não é impossível fazer o que os caras fazem lá fora. E até forjar novas pessoas andando, treinando, competindo, etc., aqui dentro do Brasil. A gente precisa disso. Qual que é a pergunta mais recorrente quando a gente está transmitindo o Mundial? Qual que é a pergunta? Se quiser meter foto aí, Felipinho, vai metendo aí foto, que é legal. Você tem da moto lá, não tem? Da moto, põe da moto, põe das outras coisas, vai botando coisa aí, né? Qual que é a que é, que é, que é, que é o que é o negócio? É incentivar as outras pessoas. E outra, eu vou fazer esse ano aqui, eu vou transmitir o um negócio 2, 3 horas da manhã, vou estar pedalando. Depois eu vou parar, vou tomar meu café. Vai ter uns dias a gente vai parar para tomar café, fazer uma resenha. A gente vai abrir live no começo, abrir live no meio e abrir live no final, até para interagir com a galera. E falar: ó, o morto do Celson lá, ó, como é que o cara, a olheira do cara tá aqui, conseguiu, não conseguiu, ele parou, pô, ele parou, cururu, não conseguiu, fez o mó auê, mas a gente corre o risco. Né? Então, aí o que que acontece? O Leonardo Rufino, fala, Leonardo. Um beijo pra você, cara. Você é um cara nota 10. Boa noite, Celso. Parabéns pelo desafio. Difícil ler besteira, né? Boa sorte e parabéns pelo trabalho. O problema das redes e disseminação online de informação é dar voz a todos, alguns nem sempre. Então, você, como um cara coerente, não porque tá me elogiando, mas tá falando coisa coerente. O cara entrar aqui pra encher o saco, meu. Vai pra, né? Sabe pra onde, né? Então tem que ser, pelo menos educado, né? O cara escrever coisas besteiras aqui não dá. Então, e eu acho que é o seguinte, né? A gente não precisa ser unanimidade, né? Cristo não foi, né? Pra quem acredita em Cristo, quem não acredita também, não tem problema. Mas é o cara que veio, teoricamente, pra salvar todo mundo aí e tal, como diz a Bíblia. Ele não foi unanimidade. E não vai ser eu e não vou ser nenhum de vocês que serão. E outra, tem lá o Nelson Rodrigues, vocês pegam lá, né? Não existe unanimidade. Se tiver uma unanimidade, é mentira, né? Então, e as redes sociais, tem a parte boa, mas tem a parte da mentira, enfim. Vamos deixar para lá, né? Aí eu não tô bravo, não, Messias. Eu tô super tranquilo aqui, vixe, Maria. Nossa, tranquilíssimo. Eu só leio e eu tenho que reagir com o negócio. Se o cara entrou aqui para encher os pacová, a gente tem que falar também e que se vire para outro lado. Enfim, aí o desafio vai ser isso: é a mesma coisa vocês aí na atividade de vocês, por exemplo, ó. O Leonardo, não, o Messias aqui, hoje ele tá aposentado lá, só curtindo a bicicleta, a esposa, graças a Deus, as viagens. É um amante da bicicleta, conheço ele há mil anos, estou dando o um exemplo dele. Ele tinha lá, ele trabalhou sempre com restaurante, pizzaria e o Diabo a quatro. Trabalhou pra caramba, como a gente diz no bom sentido, que nem o um camelo, né? Na vida. Como eu trabalho também, adoro o que eu faço. Mas é colocar esse contexto de você fazer muitos quilômetros dentro da sua vida. É isso que eu vou tentar fazer. Então, vou acordar lá 2, 3 horas da manhã, vou sair para pedalar. É noite, é madrugada, preciso de uma moto. Põe a moto aí, eu te passei já, Filipinho, por favor. Fazer esse bando de quilômetros aí. Chegar, tomar um café, ir para a TV. A moto que vai me acompanhar é essa daí, com a carretinha e uma bike reserva, que obviamente quem é uma mountain bike vai ser uma bike de estrada. E aí os cacarecos, tudo que eu preciso, estão ali dentro da carretinha. Essa aqui é da. Ai, como é que é o nome lá do. Peguei que eu já pego aqui, ó, até para dar crédito. É pro Célio, é o Célio. Pegar o nome da empresa dele lá. Amaro Motos. Ele tem uma concessionária Dafra e uma concessionária de, acho que é Triumph, se eu não me engano. E ele vai me ceder, vai me emprestar essa moto com a carretinha. O cara nota 1.000. Eu falei para ele: puta, Célio, você tem aquela moto com a carretinha? Cara, tenho, é sua. Quando você precisa? Pô, não dá, né? Um cara desse aí, a gente tem que Pô, o cara tá me ajudando a tentar, né, realizar esse desafio. A Amaro Motos é essa aqui, ó. É o logo da empresa dele que vai estar aí com a gente também. Então, quem precisar de uma Dafra ou de uma, acho que Triumph, que ele trabalha na Moto Grande, toca lá. Depois eu vou passar aqui durante as lives. É, vai ter propaganda? É óbvio que vai ter propaganda. Claro que vai ter. Não tem jeito. Ninguém sobrevive sem propaganda. O cara assiste a TV ali com trocentos minutos de propaganda. Olha lá a motinho, ó. Tá aí, ó. Olha que legal. Né? Eu ainda não peguei ela. Nós vamos pegar essa semana aí. Eles que desenvolveram essa carretinha aí, traseira, muitos mercados aqui, entregas e tal, usam para ter agilidade aí no trânsito, né? O que que a moto faz? Passa no corredor, essa daí passa. Aqui no Brasil é permitido? Loucura ou não? Tem até faixa de corredor aqui agora na 23 de maio, na Bandeirantes, eu não sei se outra avenida tem, mas é muito bom. Eu só me desloco de moto ou bicicleta. Então. E aí é colocar o contexto de uma vida normal para fazer um desafio desse, enquanto os caras lá estão fazendo, a gente vai fazer também. A minha intenção é no futuro é ter esse desafio aqui, aí o cara no Rio de Janeiro fazer, o cara lá em João Pessoa fazer, o cara, ou a menina não sei aonde fazer, em Cuiabá, em tudo quanto é lugar, e a gente disseminar a prática do ciclismo. E o cunho mais importante desse desafio é o cunho social. Cunho social é o quê? Quem vier se inscrever, a gente vai ter uma inscrição, viu, Filipinho? Você não tá sabendo? A gente vai ter uma inscrição com QR Code e tal, para as pessoas se inscreverem. Falam, ó, Celso, amanhã eu vou pedalar com você e tal, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sei lá, vou te encontrar no meio do caminho e tal. Eu tento mandar mais ou menos roteiro e eu mando um localizador para as pessoas me acharem. Aí no WhatsApp é possível. Então eu vou mandar em alguns grupos de WhatsApp e aí a moçada que divulgue. Quer achar o Cururu? Tá ali, ó. Então, a gente manda, pelo menos na segunda parte do trajeto, que vai ser mais segura ou menos insegura, porque já vai estar claro, né? Porque eu vou fazer a maioria de noite, que é madrugada. Então, eu vou mandar, as pessoas vão poder me achar, e essas pessoas que se inscreverem, elas já vão saber que elas vão doar lá um dinheirinho para uma entidade assistencial, que é o Talentos do Capão, né? Eu vou falar amanhã com o rapaz do Talentos do Capão. E deposita lá na conta direto deles, manda o comprovante, ó, tá aqui, esse aqui pagou e vai. Para justamente a gente ter esse cunho social e visando o esporte. Tem um monte de tipos de cunho social que a gente pode ter. É, para crianças carentes, para. Bom, aqui a gente vai usar o do esporte. Então, a gente vai entregar esse dinheiro, aliás, vai diretamente, não vai passar por nós, esse dinheiro da parte social do evento. Então, tem a parte social, que é a mais importante, a parte do desafio pessoal, que é tentar dar um exemplo para vocês aí, né, se encorajarem a fazer. Não precisa ser uma doideira dessa, pode ser bem menos doido, tal, não sei o quê. Mas quem me conhece já sabe que eu sou mais ou menos, não, eu sou assim. E tem a parte comercial, que a gente vai divulgar um monte de empresas, um monte de produtos e tal, 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 e vocês vão ficar sabendo. É, isso também vai funcionar como um teste para produtos, para bicicleta, para pneu, para roupa. Para comer pão de queijo, ver se é bom ou se é ruim. Que mais? Ah, tem um monte de gente aí apoiando. Ah, suplementação. Eu sou um cara que uso pouco suplemento, né? Tem aí, a gente tava com Pura Vida até há pouco tempo atrás, não uso tanto, né? E tenho que me adequar mais. Então vai ter a parte de suplementação que é do Tubarão, um grande amigo meu, Reinaldo Tubarão Bassitti, um baita nutricionista. Tem a parte. Também médica, que amanhã não, quinta-feira, vou descer ali no Lucas Jankauskas, já levei ele em transmissões e tal. Ele é um médico nutrólogo aqui de São Paulo, mas ele atua em Santos. É importantíssimo, né? Porque ele vai medir ali meus marcadores. Quanto você está de hematócrito? Quanto você está de. Ó, isso aqui estimula a produção de hematócrito, né? Dos glóbulos vermelhos, da parte vermelha do sangue e tal. Então você tem que tomar ferro, tudo que é permitido. Beleza. Como é que você tá de testosterona? Pô, o Celso tem 53 anos. Cara, ele tá bem abaixo do que devia. Tá bom. Então, ó, isso aqui vai estimular o teu corpo a produzir mais testosterona e assim vai. Então, tô dando dois exemplos aí para vocês entenderem. Um médico que é nutrólogo tem esse papel, tanto para atletas ou entusiastas do esporte, enfim. quanto para pessoas sedentárias normais, sei lá, todo mundo é normal, mas que não são atletas, ele faz esse trabalho. Os médicos nutrólogos têm essa ciência. E o Lucas, olha, dos que eu já conversei, cara, meu, o cara é impressionante. Então, o desafio tem esse contexto. Na terça que vem, a gente vai mostrar a camisa, vai mostrar a bicicleta que a gente vai usar, vai mostrar os produtos, já vamos estar até uniformizado. Então, vai ser bem legal o negócio e tamo junto. E quem quiser participar, o Danilo, que é aqui de... eu não vou poder falar ainda, Danilo, a bicicleta vai ser surpresa. A gente vai mostrar na terça-feira que vem, a gente começa a divulgar tudo e aí vocês vão ter uma surpresa aí que são os patrocinadores master aqui do evento. Desafio para perder peso. Exatamente, o Everton, também. Eu não estou no peso que eu acho ideal, então eu vou ter que perder, apesar de pedalar quase todo dia. O Eduardo Coza, parabéns pela iniciativa e pelo projeto em um todo. É isso aí, Eduardo. Tem um outro aí, que é aquele doideira lá de ir até o Rio de Janeiro pedalando. Também tem um cunho social que a gente vai arrecadar as coisas aqui e levar lá para o Rio de Janeiro, mas isso vai ser depois. Formar o Pelotão Desafio, a gente vai ter um clube ali, sei lá como é que chama, do Strava. A gente vai formar esse pelotão, claro, guardadas os devidos cuidados ali para segurança, principalmente. E aí eu vou explicar na live de terça-feira como é que vai ser. O Everton, bom o calor, deixa eu ver aqui. É o colar com algum. Bom é colar com algum pelotão para ajudar. Então, a gente vai formar esse pelotão. Alguns amigos vão estar dias alternados. Aqui em BH, um desafio e colava com o pelotão 555, que gira na Pampunga 3 voltas, que são 52. Então, legal esse exemplo, sim. Eu vou fazer duas partes. A parte que é de madrugada, que é geralmente ir para um lado do aeroporto de Cumbica e andar nesses trechos, e a segunda parte que é juntar com um pelotão que normalmente eu faço parte, ou outros aí que a gente vai contactar, e ir para a estrada. ou até dentro da USP, hoje mesmo foi dentro da USP. Hoje foi o primeiro dia que eu saí bem cedão, saí 5 para as 4. E aí fui, andei um pouco, depois peguei meu pelotão, rodei com ele, depois rodei na ciclovia. E aí nós teremos todos esses contextos aí. O Carlos Reckman falando que irado, Carlão, você vai comigo aí um dia. Põe essa pança aí para diminuir, vamos que vamos, vamos lá. Esse aqui tá na bike aero agora, vai acompanhar fácil. Vai até me dar vácuo aí. Gostei dessa motoca aí para suporte, muito boa. O Catracas aqui falando, é a Dafra, o Danilão tá falando aqui. O Cláudio Galeri, pode entrar para fazer uma etapa? Claro, pode, até tem que entrar e ajudar o Talentos do Capão, cara. Pode, vem para cá, quem não é daqui se programa. Vamos fazer um pelotão dos infernos aí na marginal. Vamos embora. Luiz Fernando, Celso é um grande amigo meu, dizia. Prego ressalta, é aquele que leva martelada. Você está top aqui, live passando informações excelentes, os caras se incomodam, segue o foco. Meu, eu nunca deixei de ter foco e eu agradeço, Luiz. Obrigado e, sei lá, eu sou eu sou um cara bem resguardado, mas quando é para falar a verdade, é comigo mesmo, não tem essa, não. Ô, Danilo, não esquenta, não tem treta nenhuma, não. O Eduardo Coza, boa noite, Celso, autenticidade, seus comentários nas transmissões sempre são muito proveitosos, sou da mesma linha, me faz admirar mais ainda, cada cabeça de bike que tem na internet e tal, é isso aí. Bom, ó, galera, aguardem terça-feira. Durante a semana eu vou botando no Instagram aí os treinos, né? Amanhã não vai ser diferente. Vou botar aqui para despertar 2 e pouco da manhã, umas 3 e pouco eu tô saindo. Vou fazer a minha pedalada, depois eu vou me juntar com o pessoal do Pambrod, se Deus quiser, às 6 horas ali na Praça Pan, que a gente sai para a estrada. Vamos ver como é que vai estar a minha saúde. E tô velhinho, né? Mas vamos aí, ainda vamos tentar queimar aí o resto dos músculos que tem. O Everton saí de 88 para 60 e não retornei. Não entendi aqui, Everton. Cláudio Cobazzani está aqui. Parabéns pela iniciativa, Deus o abençoe, Nossa Senhora. Ó, contou, meu, rezo sempre e vou continuar rezando e vai proteger a gente, sim. Então, ó, galera, terça-feira estamos de volta, a gente traz os detalhes aí desse desafio e mais o que estiver rolando aí dentro do ciclismo mundial. Tá bom? Obrigado aí pelos comentários, obrigado pela interação. Entrem, interajam, é sempre bom. Eu tento ler todas aqui. Ah, o Everton tá falando de 88 quilos. Caramba, Everton. De 88 para 68, caraca. Ó, inveja boa de você, viu? Eu vou me espelhar em você. Entra aqui nas outras, aí a gente vai interagindo e vai falando como é que você baixou o peso. A gente conta a tua epopeia também. Sei lá, você fez bariátrica? Acho que não, 88 quilos ninguém faz bariátrica. Mas você deve ter perdido na raça, né? O Danilão, valeu, pessoal. Seus parabéns pela iniciativa. Deus abençoe. O Messias também está aqui. Messias, tá me devendo almoço, hein? Vamos lá. Um beijo para vocês aí. Obrigado. E o Everton, na próxima, tá aí. Vai contar também os seus desafios para baixar de 88 para 68. Beijo. Tchau, galera. Abraço. Tchau, tchau. Passou.